João Vidigueira, 90 FM. Informação.
Diogo Miguel Ribeiro Castro é o cabeça de lista da coligação Vidigueira com Futuro à Junta de Freguesia de Pedrógão do Alentejo nas eleições autárquicas de 12 de outubro. Segundo avançou a conselheira de Vidigueira do PSD, Diogo Castro nasceu no Porto, é casado e escolheu Pedrógão do Alentejo para viver e construir família. É técnico de enologia e, segundo o PSD, pretende contribuir de forma ativa para o progresso sustentável da freguesia de Pedrógão do Alentejo, implementar uma política de proximidade onde ouvir as pessoas é o ponto de partida para encontrar soluções reais, desenvolver o potencial turístico, associativo e cultural da freguesia, promover a melhoria dos serviços essenciais às populações. Uma voz nova, com ideias frescas, mas profundamente consciente da importância da história e identidade da freguesia de Pedrógão do Alentejo, assumindo o compromisso de trabalhar com seriedade, transparência e dedicação, colocando sempre as pessoas em primeiro lugar, refere o PSD de Vidigueira. O deputado Gonçalo Valente voltou a responder às críticas da Federação do Baixo Alentejo do PS, que exigiu a reposição imediata das carruagens intercidades na linha do Alentejo, mais propriamente na ligação Casa Branca-Lisboa. Em comunicado, Gonçalo Valente acusa o PS de postura populista, uma vez que a solução que o governo socialista encontrou para reforçar a ferrovia nacional foi comprar carruagens em final de vida à Espanha e requalificá-las, esquecendo que o aspecto visual não se substitui àquilo que é a fiabilidade do material circulante, o seu motor. Segundo o deputado da AD, eleito pelo Distrito de Beja, sempre que surgem estes constrangimentos, a CP recorre à rede nacional e faz substituições para que os serviços sejam garantidos, ou seja, retira de um lado para pôr no outro e para que as linhas de onde foram retiradas as composições continuem em atividade, muitas das vezes recorrem a locomotivas mais antigas. O parlamentar afirma não estar contente com a decisão da CP, mas admite a situação muito difícil que este governo herdou, não tendo uma resposta imediata, porque tem um concurso para novos comboios em litigância. Gonçalo Valente diz estar a acompanhar o processo, já tendo batido a várias portas, aguardando uma intervenção o mais rápido possível para que a reposição seja feita o quanto antes. A Assembleia Municipal de Odmira manifestou sua profunda preocupação e oposição ao encerramento das 16 vagas da unidade de longa duração da Unidade de Cuidados Continuados Integrados de Odmira. Na moção aprovada na última Assembleia, os deputados municipais afirmam que esta decisão, alegadamente tomada por dificuldades na contratação de recursos humanos, representa um grave retrocesso no acesso aos cuidados de saúde e apoio social no concelho de Odmira, afetando diretamente a população mais vulnerável, como os idosos, pessoas em situação de dependência prolongada e sem retaguarda familiar. A Assembleia Municipal de Odmira deliberou manifestar a sua oposição à decisão de encerramento das 16 vagas da Unidade de Longa Duração da UCCI de Odmira, exortar ao Ministério da Saúde, ao Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, à Administração Regional de Saúde do Alentejo e à Santa Casa da Misericórdia de Odmira que reavaliem e revertam esta decisão, assegurando os recursos humanos e financeiros necessários à manutenção plena da unidade. A Assembleia Municipal de Odmira deliberou ainda exigir à União das Misericórdias Portuguesas a revisão das tabelas salariais de forma que se tornem competitivas com as condições praticadas no setor público e privado e assim se permita a fixação de profissionais nestas instituições, reafirmar a importância da UCCI de Odmira enquanto estrutura estratégica para a resposta em saúde no território. Esta moção foi também enviada para o Primeiro-Ministro, Ministra da Saúde, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, aos grupos parlamentares da Assembleia da República, à CIMALD, à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Alentejo, à União das Misericórdias Portuguesas, ao Executivo Municipal, também à Santa Casa de Misericórdia de Odmira e à Comunicação Social. A candidatura do PS à Câmara Municipal de Beja, liderada por Paulo Arsénio, apresenta esta quarta-feira no Mercado Municipal de Beja os mandatários, cabeças de lista à Assembleia Municipal, juntas e uniões de freguesia. segundo a Conselhia Socialista de Beja, honrado o compromisso de cumprir dois mandatos para recuperar e valorizar Beja, Paulo Arsénio decidiu constituir equipas para, no mandato 2025-2029, dar continuidade ao projeto que nestes 8 anos impulsionou o Conselho para um novo ciclo de desenvolvimento. A candidatura autárquica do Chega em Beja, encabeçada por David Catita, vai realizar um ciclo de conferências denominado Ouvir Beja. Segundo avançou a Conselheira de Beja do Chega, a primeira sessão denominada Ouvir as Pessoas tem lugar no próximo dia 14 de julho, pelas 19h, no auditório da Expo Beja. Segundo o Chega, trata-se de uma conversa aberta à sociedade despretensiosa e tem como objetivo ouvir a voz de uma maioria silenciosa, muitas vezes ignorada. Seguem-se outras sessões dirigidas às instituições, associações e empresas. O Chega quer construir um entendimento comum sobre a forma da mudança para o futuro deste Conselho, capital distrito, cheio de possibilidades e de oportunidades. A empreitada de reabilitação do Centro de Saúde de Vila Nova da Baronia vai iniciar-se em breve. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Alvito, o objetivo é melhorar os serviços de saúde e o bem-estar da população num investimento estruturante que vai proporcionar um espaço mais funcional, seguro e eficiente para utentes e profissionais. A Câmara de Alvito destaca o forte compromisso com a sustentabilidade ambiental, com mais de 10% do projeto incorporando soluções ecológicas. A reabilitação inclui na parte exterior a reparação de rebocos com massas à base de cal, respeitando os materiais existentes, a substituição da cobertura e caixilharias por elementos com melhor desempenho térmico e acústico, mantendo a identidade original do edifício, a pintura da fachada, a reabilitação da rampa de acesso e dos espaços exteriores. No que diz respeito ao interior do edifício, a melhoria das condições de salubridade e segurança, revestimento vinílico nas zonas úmidas e divisórias em gesso laminado de alta resistência à umidade, aplicação de rebocos macroporosos de alta permeabilidade ao vapor da água, contribuindo para a durabilidade e conforto dos espaços. As explicações são do Presidente da Câmara Municipal de Alvito, José Efigênio, que à Rádio Vidigueira fala numa reabilitação total do edifício.
Será uma reabilitação total, portanto, desde a parte do telhado, toda a fachada do edifício, portanto, na parte exterior, e depois na parte interior será também uma remodelação total, mudança de todos os materiais e até alguma parte de alteração da parte arquitetónica do edifício. Portanto, isto, o propósito é melhorar as condições de vida aos vilanovenses, né? É um edifício que ainda se mantém com graves problemas estruturais, no qual chove lá dentro, algumas infiltrações, etc., e que já não oferece as condições adequadas para quem procura aquele edifício para ao fim e ao cabo, melhorar a sua saúde. Né? E os próprios trabalhadores, portanto, tanto a médica como a enfermeira e administrativos que trabalham naquele edifício, merecem ter condições de trabalho condignas, e foi isso que nós, a Câmara Municipal, fizemos, candidatar aquele edifício ao PRR, e tivemos a nossa merecida nota positiva, ou seja, uma resposta positiva, e vai ser, obviamente, candidatado e financiado a parte daquela obra, e será financiado pelo PRR. Isto demonstra uma preocupação grande que nós temos tido, tanto a nível de saúde, educação, também é uma prioridade. Portanto, essa é a nossa preocupação, nós preservamos o nosso património, resolvemos problemas que muitas vezes tiveram muitos anos para ser resolvidos. Essa é a nossa preocupação, tem sido a nossa preocupação deste mandato.
José Efigênio, Presidente da Câmara Municipal de Alvito, e a reabilitação desta extensão de saúde da Vila Nova da Baronia. O Alentejo é o destino turístico escolhido pela Global Wine Tourism Organization para acolher o Global Summit 2026. Segundo anunciou a entidade regional de turismo, o Alentejo e o Ribatejo, a região foi eleita entre 5 outros candidatos, onde se incluíam regiões com grande reconhecimento internacional, como Mendoza, na Argentina, Montevideo, no Uruguai, Querétaro, no México, Biobío, no Chile, e Penedès, em Espanha. A decisão decorreu no quadro do Summit 2025, que decorreu entre 1 e 5 de julho em Penglai, na República Popular da China, durante o qual foi reconhecido o Alentejo como destino de enoturismo responsável, em resultado das boas práticas reveladas por produtores, unidades de enoturismo e pelas organizações regionais de turismo e da produção vitivinícola. Este evento de projeção mundial vai integrar a programação da Capital Europeia do Vinho 2026, certificação atribuída ao Baixo Alentejo no passado mês de maio. A comitiva alentejana à China foi liderada pela Presidenta Adjunta da Agência Regional de Promoção Turística do Alentejo, Luísa Rebelo, e pelo Diretor Executivo, António Lacerda. Em declarações à Rádio Vidigueira, José Santos, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, fala num reconhecimento da região num setor bastante importante para a mesma e sublinha a importância da região receber um grande evento internacional.
Representa, em primeiro lugar, o reconhecimento desta organização, que é uma organização mundial sediada em Madrid. Nós tínhamos na candidatura do Baixo Alentejo da Cidade Europeia do Vinho colocado, ainda a título de manifestação de interesse, a captação deste evento para o Alentejo. Havia uma pré-candidatura apresentada à Global Wine Tourism Organization, mas o evento, a Summit Mundial de Enoturismo Responsável, está a decorrer ou decorreu este ano na China, em Yantai, e foi lá que o Alentejo apresentou a candidatura e apresentou a candidatura concorrendo com mais 5 regiões. Eu destacaria Mendoza na Argentina, que é um dos casos mundiais de sucesso de enoturismo, e obviamente foi com muita satisfação que vimos a nossa candidatura ser escolhida para acolher em 2026, precisamente no quadro da Cidade Europeia do Vinho, uma cimeira mundial de enoturismo responsável, que tem 3 vertentes. É uma vertente expositiva da apresentação dos destinos nacionais e regionais de enoturismo, tem uma componente de negócio, uma componente B2B, em que teremos operadores turísticos nacionais e internacionais que contactarão, portanto, a oferta quer regional do Alentejo, quer nacional em termos de enoturismo, e depois tem também uma componente mais de literacia, de conhecimento, de conferências. E é um evento de referência que está a afirmar-se muito no plano internacional, trazê-lo para o Alentejo, trazê-lo para o Baixo Alentejo, no contexto da Cidade Europeia do Vinho, vai ao encontro da nossa estratégia, que era ter um grande evento internacional no Baixo Alentejo em 2026, antes da Capital Europeia da Cultura em Évora em 2027, com a vantagem de ser um evento que impacta num produto muito relevante para o Alentejo, que é o enoturismo. Portanto, estamos muito satisfeitos com este resultado, e agora vamos ter que trabalhar arduamente.
José Santos, o Presidente da Entidade Regional de Turismo do Alentejo e Ribatejo, e este evento internacional. O município de Serpa está a promover a realização de um estudo geofísico e um levantamento fotogramétrico da Nora, na Rua dos Arcos, no âmbito das atividades da rede Hydro Heritage Cities. Segundo avançou a Câmara de Serpa, estes trabalhos pretendem dotar o município de dados técnicos de suporte à elaboração de um plano de investimento, com vista à apresentação de um projeto de recuperação da Nora e do aqueduto. A rede Hydro Heritage Cities pretende recuperar, reabilitar e reutilizar o património cultural associado a diversos recursos hídricos, com vista à regeneração urbana sustentável, em articulação com a promoção de modos inclusivos e participativos da concessão de políticas urbanas. Esta rede é liderada pela cidade de Chalandri, na Grécia, e tem como cidades parceiras, para além de Serpa, Elche, em Espanha, Roselare, na Bélgica, Roma, em Itália, e Sombor, na Sérvia. A Câmara Municipal de Cuba viu aprovada a candidatura da Estratégia CAL, Cultura e Animação Local, submetida pela Associação Terras Dentro, no âmbito das Parcerias para a Coesão Não Urbana, instrumento financiado pelo Alentejo 2030. Segundo revelou a Câmara de Cuba, o Conselho será diretamente beneficiado com a implementação de 3 ações culturais que visam valorizar o património local, as tradições e as figuras marcantes da identidade cubense, com ações a desenvolver entre 2025 e 2027, com um financiamento total de 45 mil euros. Segundo avança a autarquia cubense, em 2025 será dinamizado o projeto Lendas de Vila Ruiva, Contos e Feitos Medievais, que pretende resgatar e divulgar histórias e memórias do património oral e lendário da freguesia. Em 2026 surge o Pão Alentejano, Mãos que Amassam a Tradição, uma iniciativa centrada nas práticas tradicionais de fabrico do pão, valorizando os saberes e fazeres da comunidade. Para 2027, Cuba será palco da ação Fialho de Almeida, Letras e Rebeldia, dedicada à vida e obra do escritor natural do concelho, destacando a sua irreverência literária e o legado cultural que deixou. Segundo a Câmara de Cuba, estas ações integram um plano mais vasto de desenvolvimento cultural e territorial, abrangendo mais 5 municípios do Alentejo e reforçando o papel da cultura como motor de coesão, identidade e participação comunitária. Mais de uma centena de idosos, utentes de IPSS do Conselho de Moura, participaram em intercâmbios no âmbito de uma ação do Conselho Municipal Sénior de Moura. Segundo anunciou a Câmara Municipal, a iniciativa, que decorreu durante o mês de junho, faz parte do eixo Ação Social, reforçar o convívio e partilha entre a comunidade sénior do Conselho Municipal Sénior de Moura e tem o objetivo de trabalhar a memória, concentração e capacidades cognitivas através de exercícios específicos e socialização. Segundo a Câmara de Moura, estes encontros de IPSS permitiram que utentes e equipas técnicas de várias instituições do Conselho de Moura tivessem momentos de convívio, interação e partilha de experiências, com o objetivo de criar momentos de bem-estar e reencontros entre os utentes de diferentes lares, promovendo a amizade e o conhecimento das suas instituições e práticas de trabalho. E hoje, quarta-feira, é dia da DECO. Helena Guerra, da Delegação Regional do Alentejo, traz-nos um novo tema em defesa do consumidor.
No espaço de informação ao consumidor de hoje, falamos sobre o IVA associado às energias renováveis. A DECO manifesta forte preocupação com o fim da taxa reduzida de IVA de 6% aplicada à compra, entrega e instalação de equipamentos de energias renováveis, medida que vigorou até o dia 30 de junho de 2025 e assim, a partir do dia 1 de julho, os consumidores passam a pagar 23% de IVA, uma subida de 17 pontos percentuais, com efeitos diretos e penalizadores no orçamento das famílias, especialmente as da classe média e dos consumidores economicamente mais vulneráveis. A medida, introduzida no Orçamento do Estado para 2022, inscreveu-se no esforço de promover a eficiência energética, a descarbonização e o acesso equitativo às tecnologias sustentáveis, incluindo bombas de calor, painéis solares térmicos e fotovoltaicos, turbinas eólicas e outros sistemas energéticos limpos. No entanto, com o Orçamento do Estado de 2025 a não prever qualquer prorrogação, o regime da verba deixa de vigorar. O fim da taxa reduzida coloca em risco a acessibilidade à energia limpa e representa um retrocesso na luta contra a pobreza energética. A DEC, por isso, alerta que esta subida de 6 para 23% traz graves consequências sociais e económicas. No momento em que as famílias enfrentam encargos elevados com a energia, habitação, alimentação e o aumento do custo de soluções como bombas de calor ou painéis solares, irá certamente representar uma barreira adicional à adoção de comportamentos ambientalmente responsáveis. A penalização fiscal destes equipamentos afasta os consumidores da transição energética, no momento em que todos os incentivos são cruciais para combater a crise climática e pobreza energética. Os consumidores de rendimentos médio-baixos são seguramente os mais prejudicados, pois são precisamente os que mais beneficiariam da substituição de equipamentos antigos e ineficientes por alternativas modernas e sustentáveis, processo agora encarecido com a revisão fiscal. Neste sentido, a DEC exige ao Governo a adoção urgente de medidas compensatórias que evitem o impacto negativo do fim da taxa reduzida de IVA sobre os equipamentos de energia renovável. Até dia 30 de junho, relembro, os consumidores tinham a oportunidade de adquirir estes equipamentos com uma taxa reduzida de 6%, mas a partir do dia 1 de julho aplica-se a taxa de 23%. A DECO defende a prorrogação da aplicação da taxa reduzida, assim como o reforço dos incentivos e apoios financeiros diretos à instalação destes equipamentos, bem como a criação de programas específicos para apoiar famílias em situação de vulnerabilidade energética. Informe-se com o nosso projeto EVA, Energy Virtual Assistance, e junte-se às nossas reivindicações. Em caso de dúvida, também poderá estabelecer o contacto telefónico com o DECO através do número 266-744-564.
Helena Guerra, da DECO, com a rúbrica na quarta-feira em defesa do consumidor, que pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo, com a previsão do estado do tempo para amanhã, quinta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu pouco nublado ao limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral oeste e onde existe a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco até final da manhã e no final do dia. Vento fraco a moderado do quadrante oeste, possibilidade de formação de neblina no voo matinal, descida da temperatura, em especial da máxima, com exceção na costa sul do Algarve e no nordeste transmontano. Temperaturas que poderão atingir máximas de 32 graus em Beja, 31 em Évora, 30 em Porto Alegre, 23 em Sines.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.